E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, continuando aquela linha de pensamento de nós falarmos sobre um pouco mais sobre os ataques hackers que acontecem. Hoje a gente vai conversar sobre o ataque de força bruta e o ataque de negação de serviço, ou DDoS, como é mais conhecido. Então, primeiramente, o ataque de força bruta, ou brute force, então, ele normalmente não demanda tanto esforço do atacante, tá? Normalmente é o computador que faz esse tipo de ataque conforme as ações do atacante. Então, um programa no computador, que não é difícil de utilizar, ele vai colocar lá qual que é o link que ele quer tentar, qual que é o IP, que ele quer, que tipo de conexão que ele quer fazer, e ele vai colocar lá um dicionário de senhas. Então, isso é facilmente encontrado na Deep Web, é facilmente montado com base em uma lista das senhas mais comuns utilizadas, tá? Então, ele vai importar esse arquivo dentro do sistema, vai colocar lá um login admin@odomínio.com.br ou algum outro e-mail ou nome, apenas admin, no caso de um banco de dados, por exemplo. E vai mandar o sistema rodar isso aí. E o sistema vai ficar lá rodando por horas e horas até conseguir uma combinação que retorne conexão sucedida, por exemplo. E quando isso retornar, o sistema vai avisar, vai parar as tentativas para o atacante poder ver e fazer o que ele quer fazer. Esses ataques de força bruta, ele também consegue hoje, devido ao avanço das máquinas ali, que hoje, em poucas horas, eles conseguem, se tiver um dicionário de dados muito completo, descobrir as senhas. Essas máquinas também hoje conseguem descriptografar aqueles hashes de senhas que a gente utiliza para criptografia de senha. Eles conseguem descriptografar isso em alguns meses se essa criptografia for muito fraca, se o código utilizado ali for muito fraco. Tá? Então, e ele pode tentar tanto descobrir o login, como descobrir a senha. Então, às vezes, se ele conseguiu lá o e-mail da pessoa na internet, ele vai tentar descobrir a senha. Ou se, por um acaso, ele conseguiu ver a senha num post-it do computador, alguma coisa assim, ele vai tentar descobrir o login. E assim vai. Então, é por isso que a gente tenta sempre evitar de anotar senhas e deixar no computador, de ficar postando muita coisa na internet sobre o trabalho, ou dando alguma dica. Às vezes o pessoal coloca a senha como alguém da família, alguma coisa assim. Tudo isso pode ser utilizado ali para o atacante tentar descobrir qual que é a tua senha. Ele vai jogar ali várias combinações e vai tentando descobrir, tá? Então, esses ataques de força bruta, quanto mais difícil a senha, melhor. Quanto menos informação ele conseguir ter sobre você ou sobre teus colaboradores, melhor. E também tem a questão de você pegar e fazer que a cada tentativa de login mal sucedida, o sistema espere 10 segundos para tentar de novo, ou a cada tentativa errada ele vai aumentando esse tempo exponencialmente. Então começa com 30 segundos de espera, 1 minuto, 2, 3, 4 e assim vai. Ou até que bloqueia essa conta e a pessoa tem que entrar em contato com a TI diretamente para poder fazer o desbloqueio. Então, tudo isso são mecanismos que evitam esse tipo de ataque de brute force, tá? Também a autenticação multifator ali que a gente sempre fala. E outro ataque, o ataque de DDoS, que é o ataque de negação de serviço, ele é um pouco mais simples, ele acontece menos agora, porque o pessoal aprendeu a se defender. Então, ele é aquele ataque que tenta tirar do ar lá um site, por exemplo, ou um servidor de aplicação, esse tipo de coisa assim, que responde muitas requisições. Eles criam uma botnet, que a gente fala que é uma rede de computadores zumbis, e todos esses computadores começam massivamente a disparar requisições para esse servidor, até que ele atinge aquele limite de banda que ele consegue responder, e ele trava todos os serviços, ele desliga, ele fica fora do ar, ele para de responder as requisições, até mesmo as legítimas que ele deveria responder, que são de pessoas normais. Então, esse ataque já gerou vários prejuízos para várias empresas. Então, por isso que muita empresa, às vezes, limita ou faz algumas limitações na conexão, utiliza o Web Application Firewall, o WAF, para evitar esse tipo de ataque. e não tem muito assim como você ensinar teus usuários ou teus funcionários a evitar isso. É o pessoal da TI que tem que configurar muito bem o servidor ou firewall da aplicação, porque esse tipo de firewall consegue identificar esse tipo de ataque. Então ele começa a bloquear os IPs que estão atacando conforme o número de requisições. Ele consegue identificar esses comportamentos maliciosos de usuários, de IPs, de locais. Então você consegue bloquear tipo, tudo que vier da Rússia, por exemplo. Eu quero bloquear tudo que vier da Índia, da China, independente. Consegue bloquear ali. E tudo isso vai aumentando o teu nível de segurança para evitar esse tipo de ataque. E pessoal, era isso. Esses dois ataques eles são um pouquinho mais simples, então não demanda muito tempo para ficar explicando para vocês. Também não quero tomar muito tempo. Então, se vocês quiserem saber sobre algum outro tipo de ataque, sobre alguma outra coisa relacionada à segurança da informação ou segurança cibernética, podem me mandar o e-mail lá no sgsi@viasoft.com.br e que com o maior prazer eu vou estar respondendo vocês, gravando um episódio aqui para a gente conversar e sanar todas essas dúvidas, tá bom? Então, um abraço pessoal e até a próxima!